Oi, eu sou o Osiris.
E eu sou o Rock.
E bora fazer um banheirão.
Um podcast pra você 40 mais, 50 mais ou todas as idades.
Acima de 18. E o que que se faz do banheirão?
Pegação.
Ah, safadinho.
E aí, Bi, tudo bem?
Tudo mais ou menos. Tô com uma dor de estômago lazarenta e diarreia, tipo, toda cagada. Toda cagada.
Ai, bicho, eu também tava toda... Literalmente, eu tava toda cagada, que eu tava cagando sem parar. Também tava com diarreia. Tô com a voz meio zoada ainda. Tô tossindo. Eu vou tossir várias vezes, gente. Então, bicho, se eu tossir, não venha depois encher o saco. Ai, aqui tossiu na gravação. Vou tossir, sim, porque é mais forte do que eu.
Alguém escreve pra falar isso?
Ai, bicho, eu não sei. Na gravação passada que a gente teve, uma gay respondeu assim... Ai... O sim estava com chiado, não sei o quê. Ai, bicha, obrigado pelo feedback, viado.
Não, mas estava com chiado mesmo por causa que o jeito que a gente gravou pra explicar pra vocês, Manja Rollers aí, que a gente usou um outro programa testando pra ser mais rápido a gravação, que foi com a Nicole, que, né? Foi o Sheck versus Xuca. E realmente o som fica um pouco chato, por isso que a gente voltou pro jeito antigo aqui de gravar. Inclusive, dando os recados, se você quer se tornar um apoiador aqui, ajudar a gente a pagar a edição, então você entra no Banheirão Podcast.
banheirãopodcast.apoia.se.
Pode mandar um Pix pra
banheirãopodcast.gmail.com, que é a chave Pix.
Ok. É isso, você ajuda a gente e recadinhos são curtinhos assim, porque, pelo amor de Deus, os podcasts que dão um recado demorado, vamos direto pro assunto.
Vamos para o interesse.
Pelo amor de Deus, tem podcast que demora 6 minutos para dar todos os recados. Ah, porque a gente é um podcast Globoplay, que não sei o quê. Olha, vocês têm o nosso apoio-se, que é não sei o quê. Gente, ajuda a gente. Não sei o quê. Agora tem lojinha e não sei o quê. Meu, 10 minutos de recado, pelo amor de Deus, gente.
Ai, deixa as gays, tadinha dela.
Eu entendo que precisa... Mas, gente, vamos dar um recado mais ágil. Bora. Então, vamos lá.
Bora. Vamos lá. Bicha, olha só. Eu tenho uma gay dando golpe aí na praça.
Aqui em São Paulo?
Aí em São Paulo.
Ah.
Golpe pra dar o rabo, bicha. Ela, tá dando, ela não precisa de dinheiro, ela precisa de rola.
Como assim? Explica, né?
Bicho, assim, ó, a gente foi lá na Rota do Acarajé, que é um lugar muito legal.
Sim,
ali
adoro.
Vila Buarque. Ótimo.
Rota do Acarajé ali na... Marechal Deodoro, ali, um pouquinho pra cima ali. Mas é Santa Cecília e Marechal Deodoro, ali. Muito bom ali, perto da Avenida Angélica.
É ótimo. Então, assim, a gente foi lá, e daí nisso para o Uber, e desce a gay com uma camisa de botão, né? Assim, aquelas de uma comprida que você dobra... Calça, um sapatênis, que é o ó, né? Mas um sapatinho assim. Ou seja, e uma mochila na costa. Ou seja, um look de quem está saindo do trabalho. Porém, abre aspas, a gay não trabalha, a gay é aposentada. Mas ela viu que. Tanto que a hora que ela saiu com aquele look, eu falei, acho. Eu pensei, eu vou chamar ela de Cidinho. Eu falei assim, acho que o Cidinho deve estar fazendo algum curso, alguma coisa, porque a gay é aposentada, desocupada, né? Enfim. Sei lá, desocupado, tadinho, trabalhou a vida inteira, tá curtindo a aposentadoria. E a bicha desceu. Olhando na mão da bicha, sabe o que a bicha tinha na mão dela? No dedo esquerdo? Uma aliança. E daí eu olhei, eu falei assim, ô Zezinho, o que, que é
Cidinho.
Isso,
né, bicha?
Cidinho, Cidinho. Cidinho, o que, que é isso? Ela pegou e falou assim, não, é umas coisas minhas. Tá. Beleza, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas já tava cheio de otim na cabeça, tal, bebendo e tal. Aí depois, um dia, eu fui conversar com o Cidinho, né? Daí Cidinho contou pra mim que ela tá dando um golpe na praça. Como que é o golpe da Cidinho? Ela fala pras gays que ela saiu do trabalho, então por isso que ela tá com essa roupa da Faria Lima, que ela fala que trabalha ali na região da Faria Lima, né? E a bicha, pra você ter ideia, o grau de loucura é tão grande que ela anda até com um notebook dentro da mochila fake
pra
dela.
Pra o truque, pra entregar o Oscar, né? Ela quer tá concorrendo ao Oscar, ela quer entregar a performance.
Uma palma pra essa bicha, porque ela arrasa. E ela fica com a aliança. Então, quando alguma gay fala com ela, inclusive pelo aplicativo que ela marca as coisas, que ela é a rainha do aplicativo, ela conta isso. Ela fala, eu sou hétero, casado, não tenho experiência. mentira, né? Não tenho experiência tal e gosto de coisas no sigilo e não sei o quê. E até vou aí pra região do centro, onde tem os bares e tal, porque a minha esposa tá viajando. Ou seja, ela inventa uma história. E ela sai com as gays falando que saiu. Ah, eu acabei de ser... Me espera que eu tô saindo do trabalho. É, bicha, é uma coisa elaboradíssima. Só que a gay é tão... Ela, bicha, ela faz o seguinte... Às vezes ela fala com alguém no aplicativo que ela já pegou. E a bicha tá com a memória curta. Daí ela fala, ela conta a história, tal, que eu sou casada,
que idiota, blá, 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 blá. Gente, que cagada. Ela não... Ai, meu Deus.
Na hora que ela manda a foto, ou a hora que ela encontra pessoalmente, a pessoa fala, bicha, não, eu te conheço. É tudo mentira.
Ai, gente, ela, gente, tá dando... Ela tá dando ela... Ai, gente, que erro, que furo. Que furo, na história. Gente do céu. Mas peraí, deixa eu só entender uma coisa. Ela põe uma aliança, ela fala que é casada. Aí ela fala assim, ah, eu sou hétero, tô querendo... Pô, sou no sigilo, tá, não sei o que, né? Mas sigilo. Ela quer dar.
É,
aí ela tá, ela quer dar. Ok, mas aí é que tá. Peraí, então peraí, ela quer dar. Ela, né, quer ser passiva. E aí ela...
É flex,
não,
entendeu?
Tudo bem, mas ela tá fazendo isso porque ela quer dar. Aí...
É, o intuito é achar rolo.
Ela vem aqui pro centro e fala assim, ah, não, porque eu acabei de sair do serviço e tal, não sei o que. Eu, que moro aqui no centro... Eu ia perguntar assim, você tá sem banho? Voltando ao episódio passado, você tá sem chuca? Bicha, desculpa.
Chuca, viado.
Não. Ixi, nossa, não vou comer. Não vou comer. Ah, não vou. Sem chuca?
Ah, mas ela...
Não dá. Vindo do serviço, o dia inteiro passou... Ah, não vai.
Vindo do serviço. Ah, eu acho que ela joga fala que fez... Que fez.
Que fez,
enfim, não sei o que ela... Eu não entrei nos problemas.
Mas ela não tem experiência, como é que ela sabe como faz uma chuca? Ah, gente, olha, a história dela...
Ela viu no YouTube.
Cheia de furos a história dela. Bicha, acorde. Gente, é só ser um pouquinho esperto que você pega o truque da bicha. Que ela tá dando o truque mesmo. Tá tudo errado a história dela. Gente,
a história não cola, é cheia de ponta, como é que fala? Ponta solta.
Teve outro dia que também veio eu tava conversando com um menino, vamos supor, comecei a conversar com ele na sexta. Aí eu tava cansado, falei, não vou encontrar. Aí sábado ele tava lá no aplicativo. Aí ele veio falar, depois eu tava ocupado, não respondi, fui responder domingo. Aí domingo, ele falou, posso ir aí pra encontrar? Aí ele pegou e falou assim... Ah, mas eu tô num hotel que é aqui do lado, que as bichas ficam lá, que é um hotelzinho mais simplesinho e tal, não sei o quê. E eu preciso sair do hotel. Aí ela me pediu, falou assim, puxa, eu tô super cansado e tal, não sei o quê. Será que eu posso, esperando o meu amigo pra poder ir pra casa dele, mas ele não me responde, será que eu posso ficar aí umas 2 horas e tal, não sei o que, nananá? Aí eu falei assim, a gente já tava conversando desde sexta, ele parecia bacana, tal, não sei o que, nananá. Já tinha visto redes sociais e tal, né, quer dizer, que é uma pessoa real, né, tal, não sei o que. E eu fiquei assim, tá bom, vai, não me custa, vai, porque eu já passei por isso, de você tá viajando e tá, sabe... Tem que ficar na rua com mala, sabe, assim, não sei o quê, não.
É, ainda mais, às vezes você tá longe, tipo assim, o seu voo vai sair à noite, seu ônibus, sei lá.
Isso.
E você tem que fazer o check-out, você fala, pô, eu já fiquei em casa de gay, assim, né?
É, posso ficar um pouquinho aí e tal, não sei o quê. Eu falei, ok, pode vir. Aí ele veio e tal, não sei o quê, era um gato, né? Tudo bem. Mas como ele chegou, eu já tava super cansado e tal, e não sei o quê, né? A gente conversou um pouco, tipo, a gente conversou até bastante, foi umas 40 minutos, mas eu vi que ele tava bem cansado. Aí eu deixei ele dormindo no quarto e vim, eu tinha umas coisas de trabalho, trabalhei, ele dormiu 2 horas. E aí ele acordou, e assim, o lance todo assim, não tava rolando
uma
clima,
química,
uma química, assim.
Um tesão.
É, ele é gostoso e tal, não sei o que, mas não tava rolando. Só que eu achei que, aí ele... Eu fiquei com a impressão que ele quis pagar, entre aspas, a hospedagem.
A gentileza, gentileza gera gentileza,
não, mas
né?
Ele quis pagar com o crédito corpo, né?
Então, a gentileza que você fez pra ele, ele quis pagar com a gentileza do cu dele,
é,
né?
É, exatamente. Só que aí... Cara, tudo bem, ele começou a se esfregar com mim, então não sei o quê. Eu falei assim, mano, você não precisa fazer isso. E aí ele falou assim, não, mas eu quero. Mas eu não senti que tava querendo tanto, assim. Sabe, assim, tipo, tava meio no... Ah, sei lá, queria pagar a gentileza mesmo. Ele era gostoso, tal, tudo bem. Tipo, ah, topei, beleza. Aí, tal, não sei o quê. Só que terminou. Aí ele pegou e falou assim: ah, é, meu amigo ainda falou que vai demorar mais um pouco e tal, não sei o quê. Será que eu posso ficar mais um pouco aqui? Aí eu falei assim: não.
Gato. É.
Já, não. Porque a questão é o seguinte: já tinha passado, tipo, 3 horas que ele tava aqui. E eu realmente precisava sair.
Sim, você tem mais o que fazer.
É. Né? Aí ele, ingenuamente, gente, que pergunta é essa? Uma coisa, pessoal. Ai, teria problema eu ficar aqui enquanto você sai? Eu falei, aham, óbvio.
Falava da minha boca.
Óbvio. Ele perguntou assim, eu vi que... Ele assim, o não, não eu já tenho. Vou arriscar, né? Vou arriscar.
Ele era do interior, Osiris?
Ele é... Não, de Niterói. De Niterói, no Rio de Janeiro.
Ah, então é safo. No, se fosse uma cidadezinha, então,
por isso que eu lembrei
até...
dessa história. Por isso que eu lembrei dessa história. Por causa desse truque que você contou aí da bicha. E aí eu falei assim, bicha, essa bicha já tá querendo dar o truque. Já tá querendo ficar aqui. E aí ela pegou e falou assim, ah, e se meu amigo não sei o quê, eu ia sair e tal. Ele falou assim, ah, mas será que se eu voltar, depois quando você voltar, me dá um toque? Será que eu posso ficar aqui até amanhã? Eu falei, não.
Não.
Eu fui muito claro. Aí começou a ser bem claro, não, você não pode. Eu não te conheço, tipo... É, tipo,
não quero.
Eu fui simpático.
Você dá explicações,
não,
sim.
Não, eu falei assim, eu moro sozinho porque eu gosto de morar sozinho. Eu quero minha privacidade. Você aqui já me... Tipo assim, eu te fiz o favor de deixar você ficar 3 horas pra você descansar. Você até dormiu, você tá... Coisa. Não dá mais. Tipo assim, foi aqui, né? Senão eu tô dando a mão, você tá querendo o braço, né? Então, assim, beleza. Aí ele foi embora, tudo bem e tal, não sei o quê. Semana seguinte, na outra semana, ele tava online de novo no aplicativo. Só que ele falou que ia embora pra Niterói. Só que ele tava de novo aqui em São Paulo. Aí eu peguei e falei assim, ele me chamou. Falou, oi, tudo bem? A gente pode se ver. Pô, eu gostei mesmo de você. Eu já achei assim, ó o truque, bicha. Ó o truque.
Eu gostei mesmo de você.
Eu tenho mais de 40. Esse tipo de truque eu já não caio mais. Essas bichas bonitinhas. É, super, no, super sarado, super bonito, pausudo, lindo e tal, não sei o quê. Ele usa esse truque aí com os outros. Isso aqui comigo já, tipo, não cai mais desse tipo de coisa, né? E aí ele vai ficando, vai se enfiando, sabe assim? Não tem onde cair morta e vai se aproveitando assim.
Vai vivendo das brechas,
isso,
né?
Isso, porque as pessoas vão, como é bonitinho, branquinho, loirinho, olho claro, bombadinho, peludinho, não sei o quê. As pessoas vão... Tipo, dando essa
sim.
E de casa em casa ele vai ficando. Aí eu falei, você foi pra Niterói? Você voltou? Não, aí eu fiquei na casa de um amigo que que aí já começou a cair que não era bem um amigo, era um cara igual eu, que mal conhecia ele, ele tinha marcado.
Era um peguete.
Aí ele foi lá, provavelmente transou com o cara também, e ficou, e depois foi pra outra casa. E aí, tipo, passou uma semana. Aqui é assim. E aí ele falou assim, pô, eu queria te ver de novo e tal, não sei o que. Eu gostei realmente de você. Eu já mando na cara, gente. Falei assim, você não gostou tanto assim, vai. Você gostou do meu apartamento. Aí ele assim...
Que a bicha falou?
Aí ele respondeu, credo. Eu falei, bicha, pelo amor de Deus, vai. Pelo amor de Deus, por favor. Por favor. Por quê? Aí os ouvintes podem fazer um julgamento assim. Aí ele está se precipitando, vai que ele gostou mesmo, tanto aqui. Gente, o perfil dele na semana anterior tava escrito, sei lá, fulano. Sei lá, o nome, sei lá, qualquer coisa. Mas nessa segunda semana que ele estava aqui, o nome do perfil era Massoterapeuta Sem Local. Que é massoterapeuta sem local, gente? GP!
Exatamente.
Não, não que todos os massoterapeutas sejam garotos de programa. Mas tem os códigos ali que coloca nos ícones ali no aplicativo, que você sabe que aquele massoterapeuta, ele tá pra fazer o happy ending, pra te dar o final feliz.
Ele faz uma
massagem você e até transa com você, mas tudo mediante pagamento. E tanto é que tava
e
assim...
E também transa se rolar, né? Porque ele pode sair... Porque eu já falei com um cara no aplicativo, que ele era massoterapeuta, ele se apresentava como massoterapeuta, e ele falou, olha, eu tenho um espaço X e eu faço massagem. Eu odeio fazer massagem. Mas ele falou, eu falei, ah, mas aí você... Ele falou,
porque
cara,
se odeia que te toque, né?
Transa ou não. É, eu odeio. Né? Então, mas ele falou, se rolar, rolou, se não rolar, tá tudo bem, mas assim, você pode agendar uma hora e vir.
Não, né? Então, mas no caso dele, ainda tava assim, para business. E aí já tinha o WhatsApp dele. Ou seja, garoto de programa.
Sim.
Da
sim,
outra vez, eu deixei ele ficar. Eu não paguei nada, ele pagou com sexo, eu me aproveitei, só que, gente, tudo tem limite, né? Eu já tá ok. Eu te dei apartamento, você me deu o pauzão dele. Tudo bem, ok. Mas, tipo, de novo aqui? Não, no way, no way. E aí é o truque. Gente, olha o truquezinho aí e tal, de novo, tal.
As bichas tudo. Gente, elas não têm noção, essas gays. Elas são tudo, 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 tudo louca.
Tudo truqueira. Quero fazer uma coisa sobre o que aconteceu esse final de semana aí que passou. Foi o Cruzeiro da Hell in Heaven. Esse ano eu não fui. Esse ano eu não fui.
É verdade.
É um dos programas mais ouvidos da gente aqui do Banheirão Podcast. Se vocês quiserem saber, o bafo, o bafônico, o cruzeiro bafônico da Hell in Heaven, foi o do ano passado. Esse eu tava lá.
Foi.
E trouxe o relato completo aqui pra vocês. Ouvintes, ouçam lá, é um dos programas mais ouvidos de todos os tempos. Não é o mais.
Eu tava ouvindo.
Já foi durante muito tempo, mas outros passaram aí na frente.
É, mas você tava lá.
Eu estava lá no bafônico.
Muita gente não tava.
Então, se querem ver como foi o bafônico, querem resgatar as histórias, tá tudo lá. O desse ano, todo mundo tá falando, porra, não aconteceu nada, porque tipo, foi bem. As gays foram mais comedidas. E eu vi até no...
O Yay Gay?
Exatamente, eu vi no Yay Gay eles comentando. É porque, como teve todo o bafo ano passado, as pessoas que foram até esse ano falaram assim, eu quero o bafo. Só que quando você vai pra provocar, é artificial. Então ela...
Exatamente.
O ano passado foi tudo orgânico acontecendo as coisas.
Aconteceu,
porque as coisas foram confusão. E quando viu, tava aquele inferno, tipo, Babilônia na Terra, tava acontecendo. O desse ano, não. Então, gente, o legal é o do ano passado que tem o registro. Vai lá ouvir Banheirão, Navio, Hell in Heaven. O desse ano não tava lá. A minha falta no navio... Olha que falta fazer um Osiris num navio, gente. Eu causei tanto naquele navio ano passado. Não tava lá, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E eles já estão vendendo pro ano que vem.
Inclusive, eles deviam ter chamado pelo menos a gente pra ir, né? Porque a gente fez um programa dedicado... Né, pra eles, né? Estavam falando um monte de coisa.
Bicha,
uma mão lava a outra.
A cabine custa 10 mil reais por pessoa.
E a bicha, ai, mas elas enfiavam a senhora em algum lugar lá, bicha. Enfiava a senhora em algum lugar. Porque a gente. E é legal esse episódio, porque assim, uma você tava lá, então você falou de coisas que você viu. Né? E foi mais legal do que desse ano, porque como você falou, tudo aconteceu porque era pra acontecer, porque foi orgânico. E dessa vez não, os bichos já foram, olha, eu quero fazer isso, eu quero causar, eu quero fazer aquilo.
Tanto é que eu vi
não dá muito certo,
acho que foi no Yay Gay ou no Me Conte Uma Fofoca. Os dois do Thiago Teodoro, beijo pra ele, maravilhoso.
Beijo, Thiago.
E que eles falaram que é o seguinte, inclusive tinha gente que tinha informações de lá de dentro, que tava lá e tinha informações, que tava cobrando pra poder distribuir as informações. Por exemplo, eu filmei isso, eu filmei gente transando no deck, eu filmei isso, as bichas drogadas, eu filmei isso, eu filmei blá, 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 blá. E pegou e falou o seguinte, mas se quer que eu passe, eu cobro. Porque o ano passado as pessoas estavam... Toda a mundo estava passando de graça. E aí, falou assim, não, ninguém vai pagar por isso. E aí, se aconteceu também, ninguém ficou sabendo. E pelo jeito não aconteceu merda nenhuma. Foi igual, normal e tal, não sei o quê. E, ou seja, se o Osiris não está, meu amor... Olha, é um fracasso a festa sem Osiris, não adianta. Por isso que o navio tem que me convidar o ano que vem de novo. Vocês querem, querem que cause? Convidem-me. Tá, fica aqui o convite pra vocês.
Tem que ter a bandeira do banheirão fincada nesse momento. Senão a coisa não dá certo.
Isso.
Então, quem teve no ano passado, viveu o bafo. Quem tá nesse ano, entendeu? Vamos melhorar no próximo ano, gente.
Mas tem uma observação que correu nas redes sociais aí. Os meninos também desses podcasts comentaram aí também. Gente, alguns dos poucos vídeos que conseguiram mandar... Tinha alguns vídeos que aparecia uma trans lá, com o leque batendo e tal, não sei o quê. No outro, apareceu umas bichinhas poc-pox. Aquele menino que é o gay de calcinha, que deu...
Você é uma madruga de calcinha.
Ele é uma madruga de calcinha?
Ele é uma madruga. Não, é porque lembra ele usava um...
Chegou a usar um bigode?
Um bigode.
Ah, é aquele
menino. Você gostava dela, você só chamava ele de ser madruga de calcinha.
Ele tem um corpo tem, incrível.
Tá toda trabalhada.
Gente, já beijei ele nadando. Gente. Ele passou por mim, eu falei, ah, é você. Ele, deu um beijo assim e já saiu andando. É, ele tava lá, por exemplo, ele fez filmes e tal, não sei o quê. Ele é uma POC, né? Uhum. E aí, os comentários, como a nossa comunidade é realmente assim, é um absurdo. É do tipo assim, nossa, caiu o nível, porque agora estão deixando todo mundo entrar. E porque não sei, porque tem trans, porque agora tem essas bichas POC. Tipo assim, porque no passado realmente tinha bastante padrão. Mas uhum. tinha também as trans, estavam lá, as POC também estavam lá, tal, não sei o quê. Só que a própria. É um erro até da própria divulgação do evento, que eles escolhem aqueles mais bonitos, os caras dos corpão, pra poder botar ali no site deles, tirar foto, olha só que legal e tal, não sei o quê. Então as pessoas acham que só tem padrão. Não é, é verdade. Não é verdade. Sim, tinha bastante sim. diversidade. Só que com o pouco que chegou foi. Tava chegando também esse. Com um povo mais diverso. As bichas, os comentários, bicha, da comunidade. Olha, eu realmente eu desisto. Eu ai, acredito. Eu não acredito que vá melhorar nessa geração, daqui pelos 10 anos, 20 anos. O G vai continuar sendo ultra tóxico. Tipo assim, criticando, tipo assim, nossa, caiu o nível e não sei o quê, blá, 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 blá. Desse tipo, os comentários. Até o pessoal que é do... É um Instagram que chama Meu Green, que ele cobre festas e tal, não sei o quê. Eles estavam publicando alguns desses vídeos. Eles não estavam lá, mas eles estavam publicando. Eles falaram assim, gente, a gente tá acompanhando os comentários de vocês. Isso se chama diversidade. Vocês têm que entender que a nossa comunidade é diversa. Tem POC, tem padrão sim, mas tem POC, tem trans, tem gordo, tem preto, tem não sei o quê. E as pessoas não querem esses corpos. É tipo assim, eles são proibitivos desse tipo de lugar. É um absurdo. Mas assim, eu vou ser bem sincero. Eu não vejo solução. Eu acho que assim, os podcasts, todas as redes de informação gays, tipo podcasts, canais do YouTube e etc e tal... Ficam batendo nessa tecla, falando assim, gente, é importante, e abre espaço pra uma trans da entrevista, pra uma POC, pra gay de calcinha, pra não sei o quê. Todos os canais, né, acabam abrindo esse espaço. Cara, não adianta nada. Eu lembro do Hilário, do POC de Cultura, esse programa.
Nossa madrinha, Hillary.
Exatamente. Falando que toda vez que eles abriam espaço para uma trans ir lá no programa, ou o assunto era sobre trans, para poder dar esse espaço, abrir esse espaço para a comunidade trans, a audiência despencava. Despencava. Sim. As gays não querem saber da comunidade trans. Não querem saber de POC. Eles querem saber das padrão, heteronormativas... Que, tipo, super. Que passa essa ideia de super macho e que se você ser passivo ou afeminado ou qualquer coisa. Você é um cidadão de segunda qualidade, entendeu?
E é engraçado, porque ó, pegando uma carona no que você falou, esse final de semana, esse domingo agora, esses domingos aí, esse último domingo, e acho que uns dois domingos atrás, ou um domingo atrás. No caldeirão do Luciano Huck, deve ser assim que fala o nome do hétero lá.
É Domingão do Huck.
Não é do Caldeirão. Caldeirão agora. Era o antigo Caldeirão. O
Caldeirão é do Mignon.
Mignon. É. Agora é o Domingão. Ele tem um quadro lá que chama The Wall, que é assim, umas bolas, que ninguém consegue ganhar nada, enfim, mas é um quadro. Mas é um quadro legal, porque assim, quem vai dá muita visibilidade. E foi um casal de duas gays cis, que depois até teve um desfecho, que daí parece que um do casal morreu de dengue e tal, enfim. Mas já tava gravado, ele foi lá, pediu pro cara e deixou passar.
Peraí. Eles gravaram o programa, mas quando? Faz tempo?
Não, gravaram... fazia tempo. Gravaram e deixaram de gaveta, acho. Né?
Ah, tava de gaveta programa. Lá na Globo e divulgaram, mas o cara já morreu.
Isso, daí o cara morreu.
Ok.
Então isso aconteceu. E foi um casal que não era padrão. Uhum. Os dois eram... Era um gay preto e um gay gordo, tá? E afeminado, tá? Os dois. Depois, nesse final de semana, foram duas trans de Campinas. Uhum. E legal é isso. É um programa hétero incluindo as pessoas do vale que não são padrão, não são bonitas, não são, mas que fazem parte. E as gays, principalmente as gays cis, elas têm uma coisa muito difícil. Quando encontra com essas pessoas diversas, elas torcem o nariz, elas dão... Enfim, é complicado isso, cara. É muito complicado.
Sim, mas assim, o problema todo é que é o seguinte. Não são só as padrão, que a gente tá chamando aqui da malhada, jovem, branca, blá, 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 blá. Masculinizada, etc e tal. Não são só essas. As próprias, sim, fora do padrão, elas corroboram com essa ideia.
Exatamente.
Por exemplo, tem um menino que eu sigo no Twitter. É, não vou dar o Twitter dele aqui, lógico. Mas acompanhando os tweets dele, eu sei que ele é ex-gordo, tá? Ele é ex-gordo. Uhum. Resolveu tomar bomba. Ele é médico, tá? Ele resolveu tomar bomba e tal, e não sei o quê. Tá um puta gostosão agora e tal, não sei o quê, né? E ele... Mas ele ainda tem alguns problemas de autoestima, dá pra perceber ali pelo texto dele, por causa ainda que ele tá trazendo ainda essa carga de ter sido gordo e tal, não sei o quê. Só que, gente, pelo amor de Deus, eu entendo que ele deve ter passado muito bullying, porque pelo jeito ele foi muito gordo, muito agressão, muito não sei o quê. Mas sabe aquela... A bicha má? Ele tem um amargo no texto dele contra, assim, por exemplo, generalizando vários grupos. Então, por exemplo, ele tava comentando do navio e ele comenta de um jeito do tipo assim: ah, esse navio só tem drogado. Tudo drogado, tá vendo? Assim, ninguém aí presta. Sabe assim, do tipo assim. Então, calma, gente, não é assim.
Gente,
não, ele comenta assim num jeito assim do tipo. Aí, sei lá, tem um vídeo.
Ele deprecia, não, né?
Tem um vídeo, sei lá, de uma festa, sei lá, na High Club, na Complexo Tempo, que são as boates que tem em São Paulo agora e tal, não sei o quê. Ou na Bigger ou qualquer coisa assim. E sempre o comentário dele é: lugar de gente drogada. Nossa, que horror. Que vergonha pertencer a essa comunidade. Você percebe que pelo texto dele diz mais sobre ele do que sobre quem ele tá falando?
Sim, exatamente.
Ele tá falando muito dele mesmo, de todo o amargo que ele sente por toda a experiência de vida dele. Ele já falou que o pai dele não aceita, ele teve nunca, não teve contato com o pai, até tentou ir no aniversário. Eu vou dar essa pista, foda-se também, se ele souber. Mas ele tentou ir no aniversário do pai, o pai não convidou pro aniversário, sabe? Assim, uma coisa assim, tipo uma história super trágica com o pai dele, com a família e tal, e não sei o quê. Só que ele tem um amargo... Coitado, ele é tão bonito, o menino. Mas ele tem um amargo que ele transparece, tipo, no discurso dele, de muito ódio. Assim, mas é que, pondo pra fora, provavelmente, tudo que ele recebeu. Mas ele precisa de terapia, gente. Ele precisa de terapia.
Não, ele precisa de remédio, gente. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, ela absorve tanta coisa ruim... E que ela continua colocando. Ela replica,
ela
né? É aquela coisa. Ela replica. É aquela coisa, fala, todo agressor um dia foi um agredido. Que eu não sei se isso é uma verdade suprema, mas enfim. Então, assim, ele se torna um agressor, ele se torna uma pessoa que só joga coisa amarga, porque ele só tem coisa amarga dentro dele.
Sim, mas
isso é de pessoa. Tem um outro menino, que eu não sei o nome dele, eu sigo ele no Instagram. Ele, assim. Primeiro. Só abrindo um parênteses aqui, eu não acho padrão bonito. Eu não gosto de
não
padrão.
Não é seu tipo, tá? É diferente.
Não é meu Bom. Tipo, é diferente. Mas tá tudo bem, quer ser padrão, ótimo e tal. Mas não, não me atrai sexualmente. Okay. Ponto. Então, falar que é só porque ele tá... Não, enfim, por que eu quero falar isso? Igual, esse menino também é um menino que não me atrai fisicamente, mas é um cara muito gente boa e é um cara que, assim, ele... Era muito gordo, né? Não que ser gordo seja um problema, mas era um problema de saúde, que ele tinha uma obesidade mórbida, sei lá, nível X. Uhum. Ele fez a operação bariátrica, emagreceu, e ele, assim, emagreceu e tal, e ele tenta se cuidar e tal, tudo mais, só que ele ainda tem os efeitos da bariátrica, né? Que é o excesso de pele e tal e tudo mais. E é um menino tão gracinha. Ele posta foto dele. Tudo bem que às vezes fica meio too much, né? Mas assim, ele posta foto dele, ele fala coisas legais, ele fala não sei o quê, ele fala, ah, se cuide, pense em você e tal. Então você vê como que é. E ele deve ter absorvido só coisa ruim, né? Porque as pessoas viam ele do jeito que é, viado e tal, não sei o quê. Só que ele, pelo menos, não conheço pessoalmente, mas virtualmente ele tenta falar, cara, se eu tô me sentindo bem, legal comigo, eu quero que as pessoas também se sintam e entendam que você tem que se gostar tal e tudo mais. E não se gostar e odiar a outra pessoa porque ela é diferente ou porque ela não você não se atrai. Ai, gente, é uma coisa de gente louca.
Mas
não tem muita explicação.
No caso desse menino que eu tô falando, tem um agravante. Ele é médico. E o fato dele falar das pessoas que usam droga, desse sentido de, ah, esses drogados, sabe, assim, do tipo... foi o caso que eu, não sei se eu contei aqui, mas eu acho que eu só publiquei no Twitter só. Que eu fui na farmácia, a menina da farmácia, o cliente tava do meu lado, tentou comprar um determinado medicamento que eu não sabia o que que era. Aí ele falou de determinado medicamento e não tinha receita. Ele perguntou, mas será que você não tem como arranjar pra mim sem a receita? Porque depois eu pego com o médico e tal, não sei o quê. E ela, não tem como, tal, não sei o quê, nananana. E ok, esse é o processo, ok, não tem como vender essa receita, ok. O rapaz saiu. Na hora que ele saiu, ela comentou em voz alta do jeito. Eu estava no balcão, eu ouvi ela falando. Ah, esses noia, que não sei o quê, quer comprar esses medicamentos, ok? Aqui não. E aí eu até joguei o nome do medicamento e eu vi que é um medicamento que realmente pode causar... adicção e tal, não sei o quê. Só que eu acho absurdo. Ela é uma profissional de saúde, ela trabalha na área de saúde, né? Ela era gerente da farmácia. E ela se refere a uma pessoa que se tá procurando um medicamento ali desse jeito, não é só um nóia, é uma pessoa que tá com problemas sérios.
É um dependente químico. Né?
E ela fala desse jeito, aí eu chamei ela em particular e falei, você não pode falar assim. E principalmente em voz alta. Pra outros clientes ouvirem aqui dentro dessa farmácia. Como assim você põe esse julgamento, esse seu julgamento absurdo em voz alta? Que coragem, sabe assim? E ela até concordou porque ela falou que até... Ela tem um irmão que tem problemas com drogas e que faz a família dela sofrer muito. Eu falei assim, então você sabe quanto dói. Porque essa pessoa que acabou de sair daqui tem família. Se o irmão dessa pessoa ouve, se a mãe dessa pessoa ouve, cara, você falando esse nóia, com esse desprezo, com essa criatura, não sei o quê. E esse menino que eu tô falando do Twitter, que é médico, ele fala do mesmo jeito, só que com o agravante que ele é médico. Imagina ele receber um paciente que está numa overdose ou qualquer coisa assim, e tratar assim do tipo, nossa, que lixo humano que você é, porque você é uma opção que você fez de usar drogas, então, gente, não é assim que funciona. Só dizer não. Só dizer não? Não é assim que funciona.
Não, não é tão simples, não é assim.
É tão simples se livrar de um vício de drogas, é só falar não. É tão fácil você deixar de ser gordo, é só você parar de comer comida que engorda, né? É tão fácil você ter um corpo em forma, é só ir na academia. Não é tão simples assim. Não é. Envolve inúmeras questões.
E essa coisa do gordo, tem o filme lá que você assistiu,
A Baleia.
A Baleia, que fala sobre isso. Enfim, cara, você tem que ter um pouco mais de empatia com as pessoas.
E ele não tem empatia, sendo que ele foi gordo. E ele sabe que, pelo que eu entendi da história, isso analisando como se fosse pelo buraco da fechadura, pelo que ele passou ali no coisa. Ele passou por bullying e ele comia cada vez mais por ansiedade, porque ele sofria bullying, aí comia demais e tal, engordava. Até que uma hora ele conseguiu, ok. Ele conquistou um corpo muito bonito e tal, não sei o quê. Mas, mano, agora você vai despejar merda no mundo todo? Porque o mundo te... Vira aquela corrente do mal. Quanto mais merda você ouve, mais merda você distribui. Gente, segurem. Tipo assim, cala a boca. Você não tem nada de bom pra falar, não fala nada. Pelo amor de Deus.
Não fala nada.
Não fala nada. De novo, voltamos no coisa do Chico Felitti aqui. Se você não falaria pra pessoa pessoalmente alguma coisa, não escreva na internet.
Exatamente.
E se você não tem nada de bom, não fale. Não fale. Entendeu? Não tem nada pra agregar? Não fala, gente. É isso. E era isso que eu queria falar. Você quer falar mais alguma coisa?
E desde... Quero, vamos subir um pouquinho o clima. É, eu tava conversando também com um amigo meu, assim, rapidinho, só pra fazer... Não sei se a gente vai... Se eu vou baixar mais o clima ou se eu vou subir mais. E ele tava me contando o seguinte. É, nós temos um outro amigo em comum, que a bicha é assim. A bicha vai no cinema, ela vai fazer pegação. Ela vai no teatro, ela vai fazer pegação. Ela vai não sei aonde, ela vai fazer pegação. Ela vai no restaurante, ela vai fazer pegação. E daí, qualquer lugar, ela só vai fazer pegação. Então eu falei, assim... Eu falei, e a gente via eles comentando, tal, que legal, não sei o que e tal. Mas eu acho isso tão chato, cara, se você sair de casa para uma função de ficar metendo, ou chupando, ou fazendo pegação, ou se agarrando com alguém, e deixar... Ó, por que que eu tô falando isso? Porque até na dica lá da Xuca de Noiva, eu vou falar sobre uma peça muito bacana que eu fui, que eu achei que ia ser péssima e foi ótima. E essa bicha foi nessa peça. E quando a gente tava conversando, só, ah, que não sei o que, se viu na hora X, Y, Z, não sei o que, não sei o que, todo mundo falando da peça, todo mundo tinha assistido. Sabe o que a bicha comentou da peça? Ela falou, ah, eu sentei do lado de um cara que tava com o namorado dele, e esse cara ficou sentado do meu lado, o namorado dele ficou sentado do outro lado. E ele ficou pegando em mim. Eu falei, bicha, jura? Esse é o seu comentário? Sabe, jura que é isso? Você foi... E era uma peça cara, bicha. Cara de 3 horas.
Ah, tudo
bem. E o que a bicha tinha...
É assim, eu entendi o seu ponto. Tem pessoas que são doentes. São doentes. Tem por sexo, né? Tem algum quadro, alguma disfunção até de ninfomaníaco. Tem gente que... Por quê? Eu entendi o seu ponto. Por quê? A pessoa pode ter o fetiche de fazer o sexo em lugares públicos. Só que fetiches têm que ser para adicionar à sua vida sexual. Se eles são restritivos, você só consegue... Você tem um problema. Você tá com um problema. Então, assim, se ele tá adicionando à sua vida diversidade, coisas legais, outras opções, é desejável. O fetiche que é limitador, ele só consegue fazer naquela condição, é problemático. É, e aí, também tem... Eu não sei se você assistiu o filme... Não. Ninfomaníaca, do Lars von Trier. Nesse filme, explica bem a dinâmica de uma ninfomaníaca. Cara, ela transa, às vezes, descontroladamente. Mesmo, sei lá, a vontade vem acima do que... É quase que fosse um vício mesmo. E no Anticristo, que será? É do Lars von Trier? Sim, é do Lars von Trier também. Inclusive, é a mesma atriz. A mulher fica transando descontroladamente porque é o único momento que ela esquece os problemas que ela teve. Que é o que dá o gatilho ali no filme. Que é um problema muito grave. Que a única vez que ela consegue esquecer da culpa de não sei o que que aconteceu lá no filme é quando ela transa. Então ela começa a transar quando como escape. Transando. Válvula de escape. Também temos um problema aí. Então, no caso do seu amigo aí, pode ser uma coisa, pode ser outra. Não é, e não é só ele, né? Tem, tipo, vários tipos de...
Tem vários.
Enlouquecidas e tal, não sei o quê. Mas pode ser... Usar como válvula de escape é problemático. E também como vício também é problemático. É, pra subir o clima, não. Eu tenho uma coisa pra subir o clima. Eu tenho uma melhor que essa.
Vamos subir.
Eu coloquei no Twitter e você... Eu coloquei no Twitter o seguinte. Entrei no Grindr e perguntei pras pessoas... A pessoa falou assim, tá afim do quê? Eu falei, tô afim de colo. Aí, as pessoas, inclusive você, sua maldita, responderam...
Sua aleijada hipócrita.
Aleijada hipócrita. Vocês começaram a falar o seguinte, mas tá procurando no Grindr. Tem outros aplicativos mais apropriados pra isso, pra procurar um colo, não sei o quê. E o meu texto foi, é o seguinte... Porque quando você fala que quer colo, eu quero colo, quero uma companhia pra assistir televisão aqui e não sei o quê, nananã, as pessoas param de conversar com você. E quando você fala, bora macetar, bicha vem lá do inferno.
Ela vem correndo.
Ela pega o expresso
materializa na sua frente.
Do inferno pra vir levar uma macetada. E foi esse meu comentário. Aí todo mundo assim, você tá procurando no lugar errado, Até você, sua maldita. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Não tem mais essa de o Grindr é pra isso, a outra rede é pra assado. Não existe isso, não existe. Isso já se perdeu no tempo. Por que que eu digo isso? Porque a maior parte das minhas transas eu tô conseguindo pelo Instagram. Tá? As maior partes...
As bichas fazendo apropriação cultural de tudo.
É pelo Instagram. É, só que o contato ali, mais, que às vezes é mais rápido, é pelo Grindr. E não... E aí fala assim, ah, mas o Grindr é sexo rápido. Não. Tem gente que... Ali, muitas pessoas colocam lá. É, que tá lá online, mas sempre fala. Não é pra agora. Porque, assim, às vezes a pessoa... Eu estou trabalhando. Eu tô aqui pra marcar uma coisa pra noite. Ou pro final de semana. Mas é, pessoas que estão marcando, entrando pra agora, sem brincadeira. É minoria. Que é, tipo, já. Mas já, eu... agora, já.
É que faz muito tempo que eu não uso aplicativo, que eu tô namorando. Sim. Né? Já tem 2 anos aí. Mas quando eu entrava no... Até por isso que eu te falei, porque... E eu já até falei aqui que em alguns episódios. Quando eu entrava no Grindr, no Scruff, ou no sei lá, qualquer outro, que eu nem sei quais é que ficaram, ou qual e tal, mas enfim, o Grindr, eu quando falava... Eu não falava pra alguém, oi, tudo bem, como é que você tá? Eu já falava assim, quer mamar? Quer dar? Quer não sei o quê? Eu já era direto. É só porque que eu entrava pra
tudo
isso.
Tudo bem, mas as pessoas hoje...
E quando alguém respondia assim, ah, não sei o quê, eu já ia lá e bloqueava.
Não, mas as pessoas
eu
respondem.
Eu era podre, assim, porque lembra que
quero, mas
mandava
não agora.
Foto pra mim, eu não gostava, eu bloqueava.
Não, ela falou assim, quer mamar? Quero, mas não agora. Porque agora eu tô trabalhando.
Daí
eu,
próximo.
À noite, você pode... Aí já coloca, pode às 6? Entendeu? Tipo assim.
Eu falo, não, quero agora.
Tudo bem.
Porque eu era uma bicha louca.
Não, então, mas assim, né? Mas isso é a minoria das pessoas que é tipo agora, porque, meu, as pessoas trabalham, né? Tipo assim, durante a semana. Final de semana é ok.
Trabalham,
final de semana aumenta.
Dormem, elas...
É, final de semana aumenta essa coisa do mais rápido ali. Mas durante a semana, não é. A esmagadoria é a minoria. E aí veio, não, porque você tá procurando no lugar errado, que não sei o quê, nananana. E assim, gente, quer porque procure aonde, então? No Tinder, já fizemos um programa aqui sobre isso. Pra você conseguir, pô, eu tinha aquele dia, eu tinha arrumado a casa toda, eu tinha trabalhado pra caramba, não sei o que, né? E quando eu entrei no aplicativo, eu respondi sinceramente. Eu estava tão cansado que eu não queria transar. Mas eu queria, sabe assim, do tipo, botar um filme e assistir. E as pessoas que eu tô falando que eu tava tendo contato é tipo menos de 50 metros. É tipo gente que tá aqui do lado. Quero colo, quero assistir um filme aqui, então não sei o quê. Aí fala assim, não, você tá...
Mas, bicho, eu só quero transar.
Aí é que tá! Olha você errada e generalizando assim como um monte de gente.
Por quê?
Tive que responder na cara das pessoas. Vocês estão todas erradas. Por quê? Pode não ter vindo na quinta-feira, que foi o dia que eu postei isso. Tudo bem, não veio o colo. Mas o dois meninos que eu conversei na quinta-feira... Na sexta-feira, durante o dia, mandaram, pô, e aí, hoje você ainda tá querendo aquele colo? Vamos marcar a noite? E eu marquei com um deles. O colo veio. E veio só colo. Ficou grudado, final de semana e tal, não sei o quê. Aí tudo bem. Aí já veio o Osiris louco, já tá achando que a bicha tá emocionada demais e tal, não sei o quê. Aí eu surto o contrário. Não, tá muito emocionado. Eu só queria aquele dia.
Só queria aquele dia.
O colo. Mas é possível. O que eu tenho a dizer sobre isso é que é possível sim você entrar
colo. Não, é possível. Eu concordo.
No Grindr. E, tipo assim, grande parte dos meus namorados eu conheci pelo Grindr. A verdade é essa.
É que eu era uma bicha louca. Eu entrava pra trepar.
Nem tinha Tinder. Como é que você ia conhecer? Como é que você ia conhecer pelo Tinder se o Tinder não tinha?
Não, meu namorado eu conheci.
Você conheceu?
Meu namorado eu conheci pelo Tinder.
Você conheceu pelo Tinder há 2 anos, meu bem.
Há 2 anos.
Exatamente. Mas eu tô falando que os meus namorados, por exemplo... Eu nem vou falar os nomes deles, tá? Não sei o que.
Ah, mais tempo.
Mas eu nem tinha Tinder. E eu conheci pelo Grindr. E o Grindr era do sexo rápido. E eu conheci pelo Grindr.
Mas pode ser. Uma vez, assim, eu lembro que... É que eu não tava na vibe. Eu lembro que até que a bicha me deu uma invertida, eu fui lá e bloque. Porque, como eu te falei, eu era podre, eu queria transar. Só. Tinha que ser agora. E tinha que mandar foto. Mandou foto, eu não gostava, eu bloqueava. Eu era, assim, a tóxica, né? Do Grindr. E uma vez eu tava falando com um cara, e ele começou a conversar comigo... De uma maneira que eu percebi que ele queria algo mais. Ele não queria... Tudo bem, ele aceitou, vou aí, vou transar, não sei o que. Mas ele começou a me questionar sobre algumas coisas que ele estava querendo me conhecer melhor, né? E eu, enlouquecida, o que, que eu fiz? Falei pra ele, cara, eu só tô aqui pra transar, eu não quero namorar.
Peraí,
ele
peraí.
Falou, agora, ele respondeu pra mim assim, mas...
Eu tô cruzando algumas informações que você tá me dando agora. Peraí. Você é aleijada hipócrita mesmo. Bicha, peraí. Você tá falando que usava o Grindr só pra transar? Aí você fala assim, não, porque eu usava o Grindr e tal, não sei o quê. Porque na época... Em algumas dessas... Aliás, você não entrava no Grindr toda hora, mas teve situações que você estava solteiro, ok, que você tá, mas teve situações que você estava naqueles relacionamentos uós, e então, aí por isso que você chegar. Entrava pra só transar, porque na verdade era aquela folga é. Que o X ou o Y, que a gente tá, sabe, tinham dado uma coisa ali, aí você conseguia entrar, é pra transar, porque... Você teria. Tinha que ser. É coisa.
Então,
inclusive o Y. Tô falando X e o Y. O Y você conheceu onde? Uhum. Não foi no aplicativo? E você namorou! Bicha! Acorda, sou hipócrita! Sim. Gente, olha, desmascarando não. aqui ao vivo a bicha. Ela
não,
fala.
Mas a
bicha,
mas você usou o
aplicativo então, pra namorar, bicha!
Porque essa gay que eu tô te contando desse caso, eu ouvi outro, mas essa gay que começou tal, e daí eu falei pra ela que não queria, e ela falou, mas quem disse que eu quero? Só que se eu vou transar com você, pode ser que eu queira te conhecer melhor. Isso, por que que eu não quis? Por que que eu só queria transar? Porque eu tava naquele ato, sim. Que eu tava namorando aquela bicha
a
tóxica,
y.
O
O.
Ou
a X.
Né? A Y.
Ah, que tanto faz, né? Tanto faz.
Aí as duas eram tóxicas.
Tanto faz.
E eu tava namorando elas e tava naquela que a gente tinha terminado. Então deu hiato. Só que eu não estava a fim de me relacionar.
Então, eu só tava a fim de transar. Tinha duas situações em que você dois períodos que você tava ali. Um, você tava dentro da relação tóxica. E era os respiros uhum. que você tinha. Então era só pra realmente namorar. É transar mesmo, porque era o escape, né? Aliviar, como a sua amiga que vai no cinema, como a sua amiga que vai no mercado, como não sei o que, tá fazendo
sim,
a mesma coisa.
Gente,
louca, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Olha, falando da outra, o sujo falando do mal lavado. Aí. Não, porque. Não, é,
não
aí eu tô falando.
Não, mas eu não era.
Não, mas eu tô falando
assim.
Aí eram as duas situações. Ou você entrava durante o relacionamento tóxico, nesses períodozinhos, esses escapes. E aí, claro, você só tem 10 minutos, você tem meia hora, você tem uma
sim.
hora. Tem que transar, e se não fosse isso, não te interessa. Ou era o contrário, que era isso que você acabou de falar. Você tava no pós, e aí também não quero me relacionar. Então, assim, aí também continua isso. Só que... Ai, gente, a hipocrisia... Ela fala, ai, eu quero matar você, Rock.
Não é hipocrisia. É porque nesses aplicativos, assim, eu tô falando...
Mas conheceu
bem,
até
eu...
seu o Y conheceu num desses aplicativos de sexo, não foi?
Conheci.
E namorou bastante tempo ainda com ele, né?
Nossa, não
namorei
bastante tempo.
Então, tá vendo como é...
Vindas e vindas foram
bastante
tempo.
Não foi no Tinder. Que fique claro, é sobre isso. Meritíssimo, encerro a minha defesa. É sobre isso. Pode agora se pronunciar o júri. O júri condena Rock culpado.
Condena.
Hipócrita, pena. 30 anos de reclusão.
Aleijado hipócrita.
Aleijado hipócrita. É sobre isso. Vamos pra... Privada do banheirão.
Não, vamos mudar. Vai.
Sem direito à defesa. Privada do banheirão.
Privada do banheirão.
Privada do banheirão, explicando pra quem tá chegando agora. Privada do banheirão é a gente tá aqui. Alguma coisa que a gente achou ruim, que achou uó, que é uma privada, que merece uma descarga, que merece ir pro lixo.
É uma desdica.
Né? É uma coisa que sai do seu intestino e vai direto pro buraco. É a privada. O que você tem de privada?
Gente, a série O Agente Noturno, da Netflix.
Quando com eu esse nome, isso tem que ser ruim, né?
Não, mas eu achei... Lembra o negócio da supremacia... Borner lá, não
Born.
Sei o que, eu achei que era alguma coisa. Que é Born, que é super
sim.
legal. Eu achei que era alguma coisa. Falei, ah, é uma série, mas deve ser alguma coisa legal. Gente, assim, tinha tudo pra ser legal, mas eu queria que a mocinha morresse. Ai, gente, que ódio daquela Mapô. Tipo assim, o cara virava pra ela e falava assim, a gente tem que sair daqui agora, porque tem gente vindo matar a gente. Ela, não, não, só um minuto. Não, mas por que eu tenho que sair? Corre. Ela, ah, pra onde? Gente, eu falava, a gente dá um tiro na cabeça dessa mulher e mata ela logo. Que mulher insuportável. Gente, quem faz isso?
Você sabe que tem, mas você sabe que existe gente que na vida real são assim, né?
Existe, gente. E eu quero que as pessoas morram. É muito chato essa moça. O cara lá, olha lá, o cara tá vindo mostrando um revólver, vamos correr. Mas por quê? Vou correr pra onde? Fica aí, sua filha da puta. Leva um tiro, então, sua lazarenta. E as pessoas morrem por conta dela.
Ainda tem mais essa, então.
Tem mais essa.
Como construir um personagem odiável, gente. É isso. Uma heroína odiável. Uma mocinha que todo mundo odiava, odeia.
Gente.
Gente, eu vou colocar. Ó, vou colocar um bem rapidinho aqui, uma privada do banheirão, que é. Eu coloquei pra assistir o filme que tá na Amazon Prime que chama A Queda. Quando. Gente, eu gravei com os meninos lá do Tás Boa Nona, um programa sobre racismo. Assistam lá, tá muito legal.
Inclusive, ficou ótimo. Ficou muito bom. Um beijo pros meninos também, viu? Eles mandaram um beijo pra gente lá pra
eles. Eu recebi DMs.
Nós somos a madrinha.
Eu recebi DMs das pessoas assim. Osiris, super legal. Nossa, você fala super bem sobre racismo e tal, não sei o quê. Nananana. Muito obrigado a todo mundo que me mandou DMs aí elogiando, ouviram o programa. Mas, gente, quem não ouviu, vai lá ouvir. Tá super legal. E lá, tá ótimo, nas dicas, tá na dica que você indica, um dos meninos sugeriu esse filme, A Queda. Eu não sei se ele falou que era bom ou se era ruim. Eu só sei que. Aí eu lembrei do que ele tinha comentado, eu falei, vou botar pra assistir. Gente, não, eu consegui assistir 10 minutos do filme.
Escuta A Queda da Gloria Groover.
É insuportável o roteiro. E aí, as vantagens do streaming, né, gente? Eu fui acelerando, porque aí eles tinham falado que tinha cenas que são vistas de muito alto, então você tem aquela vertigem da casa da altura, e é esse que é o legal do filme. Gente, eu fui acelerando. É bom que quando você pega pra acelerar na televisão, aparecem os quadradinhos que dá pra ver a cena. Então eu fui pulando só pra quando acontecer alguma coisa. Eu entendi o filme todo. Eu assisti o filme todo em 20 minutos. E o filme é uma bosta. Eu tenho a dizer que é isso. O filme é uma bosta. As motivações dos personagens são uma bosta. O roteiro é uma bosta. O filme é chato. Não, gente, é horrível, horrível. É sobre isso. É privado. Não assistam. Nem se dê o trabalho.
Não assista.
Agora, não, eu tenho outra privada do banheirão que é agora um pouco sério. A polícia civil fez uma apreensão lá no Espírito Santo em fevereiro de um medicamento que chama fentanil. Conhece medicamento, Rock?
Não.
Esse medicamento é um anestésico, né? Se trata de fentanila. Ele é um anestésico que é 50 vezes mais forte do que a heroína. E ele é 100 vezes mais forte do que morfina. E morfina já é muito.
Ai, não é aquela droga que estão usando nos Estados Unidos?
Isso, a crise dos opioides que está tendo nos Estados Unidos, que todo mundo fica falando, que as pessoas é super viciante. E a dose que, por exemplo, 2 miligramas, que é tipo ínfima, já é fatal. Eu vi até um vídeo. Nossa. Eu vi até um vídeo do Drauzio Varella sobre esse assunto. Ele falou o seguinte, que. Diferente de outras drogas, por exemplo, a cocaína, a própria heroína e tal, não sei o quê, quando a pessoa entra em overdose, ela leva entre minutos a horas pra morrer. Vamos supor, se não for socorrida e tal, não sei o quê. Então você tem até a chance de socorrer a pessoa. O fentanil não. Sim. É segundos e ela cai morta. Quando ela toma, nossa, segundos, gente. E ela cai morta. Tipo assim, não tem que fazer. O Drauzio Varella estava explicando isso num vídeo sobre isso. Por causa dessa apreensão. Ele tá muito preocupado. Eu vi, passou uns dias atrás aí no Fantástico, porque essa droga é muito perigosa. Muito, muito, muito perigosa. E qual é o maior problema? Os traficantes, os fabricantes de drogas, estão misturando isso em outras drogas. Porque como ela vicia, como ela é super viciante, eles misturam em cocaína, eles misturam em heroína, eles misturam em tudo que eles puderem.
Pra você se viciar.
Pra você se viciar E eles estão cagando se você vai morrer. Porque o valor do negócio cresce tanto. Porque é, muito, é uma droga barata. É fabricado na China, segundo esse vídeo do Drauzio Varella. Paga 5 mil dólares o quilo. Quando eles vão vender para o cliente final, eles já estão vendendo a 40 mil dólares o quilo, sabe? Assim, porque mistura com farinha, com tudo, talco, não sei o que, né? E outras, 40 mil. Essa margem de lucro compensa as mortes. É um absurdo, é uma crise que está sem precedentes nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos começou de um jeito diferente, porque as pessoas, as farmacêuticas começaram a falar que era uma droga super segura e depois descobriu-se que não. Que tinha esses problemas aí, o Prince morreu disso. Teve várias pessoas que morreram, artistas famosos.
O Prince morreu,
disso, de opioide. E agora chegou aqui no Brasil. E aprenderam no Espírito Santo esse carregamento de fentanil. E já pegaram uma droga que chama K2, que eu nunca tinha ouvido falar, tá? Eu nunca tinha ouvido falar nessa droga. É uma tipo de uma maconha sintética. Tem um amigo meu que usa muito maconha e vai em festa de rave, essas coisas, aí falou que já viu as pessoas usarem. Ele não usou, mas é uma maconha sintética. Eles estão misturando fentanil nesse K2. A polícia já pegou cocaína misturada com fentanil aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Um amigo meu que é médico, que trabalha no Hospital das Clínicas, ele falou, Osiris, já pegamos caso de overdose, que a pessoa achou que estava tomando cocaína e ela estava tomando...
E era fentanil.
Então, a privada do banheirão... Porque...
Como que é o nome? Fentanil?
Fentanil. Citrato de fentanila. Gente, nossa. Vocês que usam drogas, eu não sei nem o que aconselhar. Não sei nem o que aconselhar para vocês. Mas...
É porque não tem nem como fazer redução de danos.
Exatamente, não tem como fazer.
Você vai, sei lá, você vai comprar um padeiro e seu padeiro vem com esse negócio.
Exatamente, você não tem como saber. Eu acho que tem uns testers que eu não sei, eu vou tentar me informar. Eu mandei essa questão pro Uno lá do centro mesmo, porque como ele faz bastante no. No Instagram dele, que é o centro mesmo, sobre essa política de redução de drogas, e ele acaba estudando. Eu mandei pra ele e não respondeu pra mim ainda. Mas eu acho que tem até uns testes. Se você vai usar determinada droga, que você consegue testar pra saber o que é que pelo menos você tá tomando. Pra você ter certeza pelo menos do que você tá tomando. Mas eu não sei. Eu sei que, tipo assim, não é o seu dealer, o seu traficante que tá misturando. É o fabricante. Tá, não é o distribuidor. Ele nem o seu distribuidor não tá. Então, gente, nos Estados Unidos é uma coisa que, assim, tá um absurdo o número de mortes por causa desse medicamento. E até o Drauzio Varella tá falando. Ele tá falando, estou extremamente preocupado, porque vai começar agora aqui no Brasil. Vai começar aqui no Brasil. E aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, eles não fazem... Então, vamos supor, a pessoa comprou cocaína. Ela comprou tal. E ela, então, ela teoricamente está usando cocaína. Se ela chegou no hospital com overdose, eles vão falar, foi a cocaína. Então, vai começar a associar esses números à cocaína, porque eles não testam depois. Pra saber se foi fentanil. Uhum. Então eles perdem o controle se tava com fentanil, se era cocaína, porque a cocaína não tem esse efeito. Mas aí começam a falar, não, a cocaína, olha, os índices de cocaína tá matando e tanto. E não é cocaína que as pessoas estão tomando. Não é K2. Não é heroína. Não é crack, não é não sei o quê, crystal. É fentanil e mata. Mata, mata mesmo. Assim, a dose muito baixa desse medicamento mata. Tá?
Nossa, que coisa.
Então, assim, vocês que usam drogas, assim, gente, fica muito esperto. Eles misturam com... Ó, não é... Falei cocaína aqui, que é um exemplo. Eles misturam com tudo. Êxtase, ketamina, maconha. Eles misturam com tudo. Então, se você use drogas... Eu não tenho conselho pra dar. É só, não, assim, do tipo... Eu vou falar o quê? Fabrique só... Plante sua própria maconha.
Planta, faça você.
Eu não posso, então pode ter em casa. Mas assim, gente, é isso. É só isso, fiquei esperto. Vamos pra... Por isso que a gente começa sempre com privada primeiro. Porque agora a gente vai subir com chuca de noiva.
Chuca de noiva.
Vamos lá. Ó, chuca de noiva. Então, chuca de noiva é aquela close certa, aquela coisa legal, aquela diquinha marota que a gente dá pra vocês. Gente, eu tenho três dicas, tá? A primeira é... Você já foi na Japan House?
Já. Aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo.
Isso, é no final, do lado do Paraíso.
No começo.
Eu nunca... No começo da polícia, que no final é a consolação, né?
Porque dizem que, dizem que a Paulista é igual o casamento. Começa no paraíso e termina na consolação.
Termina na consolação. Então, muito legal. Eu nunca tinha ido. É um lugar muito diferente. Tava tendo uma exposição lá de um cara que é paisagista, tal, umas coisas bem bacanas. Mas é um lugar muito legal, muito bonito, tá? Tem uma outra exposição sobre designers do Japão, né? Eu não sabia que o Japão, eles fazem uns tapetes, até tem lógica, né? Porque eles andam muito descalço, dentro de casa, tal, não sei o quê. É muito legal e tem uma parte da exposição que ela é interativa. Então, por exemplo, daí tinha lá a pergunta assim, o que é designer para você, né? Daí tinha uma folhinha que você escrevia, podia colocar seu nome se você quisesse, e você colocava lá no mural e todo mundo ficava vendo. Eu escrevi que design para mim é construção, então eu acho que é a arte de você construir algo, criar alguma coisa, né? Vê o que veio na minha cabeça.
Eu sou designer gráfico! Você sabe o que eu faço?
Você faz construções de coisas.
Ok. Não é o assunto. Vamos lá.
O que, que você colocaria como o que, que é
não
design?
Vou entrar nesse assunto. Não vou entrar nesse assunto.
Não, só uma coisa assim, uma palavra assim. Pá! O que, que você colocaria?
Design é a forma funcional.
Então, você colocaria a forma funcional.
É a forma quando ela é funcional. Aí você está tendo o design.
Daí eles falam, você pode pôr falando, não tem respostas certas e não tem respostas erradas, tem a sua resposta. Você vai lá e coloca, eu achei legal, coloquei meu nome lá, Rock é a filho, né? Ai, fiquei super contente de ter colocado, parece uma gay idiota. Mas é muito legal, então assim, para quem é de São Paulo, quem é do interior, quem é de outros estados, tinha muita gente de outro estado, vai lá, é muito legal. E é um lugar onde tem muita gente estranha, uma festa esquisita, um povo todo modernete. É legal o lugar, é legal as pessoas, é legal tudo. Só que é tudo muito caro lá, né? Então só vai pra ver mesmo.
Não, mas você vai pra... Gente, mas é tudo muito caro pra você... Se você for tomar café na lanchonete, etc. Pra entrar é grátis, tá? As exposições é tudo grátis.
É tudo grátis. Mas eles vendem, tem um souvenir... Que tem uns designers, uns artistas que eles expõem umas coisas menores e pra vender, tá? Mas enfim, é bem legal, né? Só que depois você vai na Liberdade e compra tudo que tá lá pela metade do preço. Mas é ótimo, vá, é muito legal. E saindo de lá, eu fui em um restaurante árabe que como o Aziz falou, lá é muito caro. E a gente foi num restaurante árabe que tem ali perto, fica na rua Dr. Rafael Barros, tá? Acho que é Alim o nome do restaurante. Um restaurante árabe muito bom, com um preço super justo e porções gigantescas de comida. Então, assim, a dica que eu vou coma, só que fomos em 4 pessoas, cada um pediu um prato, não precisava. Eu acho que se pedissem 2 pratos era suficiente para todo mundo. E a gente pediu a entrada também, que era um kibe maravilhoso, né? E um falafel. Que chama aqui, falafel também. Então a gente comeu... Sobrou muita comida, porque a comida é muito boa e as porções são boas e o preço é bacana. Essa é a minha primeira dica. Segunda dica que eu dei, que eu já falei. Bicha, o meu namorado mandou para mim um negócio, falou assim, vai ter o show do Ney Mato Grosso, vamos. E a gente comprou, ali no Procopio Ferreira, ali na Augusta.
Mas é um tributo aos Secos e Molhados,
tributo,
né?
Não, é um tributo ao Ney.
Certo.
E daí a hora que a gente comprou e pagou caro, né? E depois que a gente começou a ver a fundo, eu falei, nossa, cara, a gente comprou, é o tributo, não é o Ney. Porque tá assim, Homem com H, que é o nome do espetáculo, Ney Mato Grosso, não sei o quê. E depois lá embaixo, bem pequenininho assim, tributo. Eu falei, puta.
Ah, não, bicha, eu vou... Não. Eu recebi várias posts aqui no Instagram desse show... O tempo todo ficou claro que era um tributo.
Pra gente não ficou tanto que a gente comprou achando que era nem Mato Grosso, até pelo preço. Enfim, a gente falou, puta, fudeu, mas enfim, já que a gente comprou, a gente vai, né? E a gente foi. Valeu cada centavo que a gente pagou, o show é muito bom. São 3 horas de show, eu falei pro meu namorado, falei, olha, se a gente encher o saco, a gente levanta e vai embora e vai pra outro lugar. A gente ficou as 3 horas... Tem lá uns 10, 15 minutinhos de intervalo, né? Entre uma parte do espetáculo e outra. É muito bom, muito, 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 muito bom. Ele conta basicamente a história do Ney, né? De como, desde criança até quando ele começou. Tem Ritali no meio, tem Cazuza, Barão Vermelho, enfim, é muito legal. O espetáculo é muito bom. E começou a ficar melhor porque assim, a hora que você chega, que tipo assim, eu adoro o Ney Matogrosso. Então, o artista lá, o ator que fez ele canta muito bem, mas não é o Ney Matogrosso. Então, nas primeiras músicas, você fica meio assim, fazendo essa comparação, né? Na primeira, segunda música. Da terceira música em diante, você para, sua cabeça para de comparar e você só mergulha no espetáculo. E daí fica maravilhoso. Então é muito bom, vale a pena. E se você for, faça diferente daquela bicha amiga minha, do Cidinho. Vá para assistir, depois você faz pegação, tá? Então presta atenção, se diverte. Você canta muito, é muito legal, tá? E a outra dica, outra última dica que eu vou dar, também é de uma série legal da Netflix, como eu falei, uma ruim, chama Lenox Hill, tá? É uma série que é tipo um documentário de dois hospitais em Nova York, um hospital de criança, um outro hospital de adultos, né? E o cotidiano deles, né? Então aparece eles operando, aparece um monte de coisa e tal, e é tudo real. Vários casos bacanas, não é tipo, como que é? Não é nenhum Grey's Anatomy, não é uma historinha romântica. É realmente o dia a dia das pessoas que trabalham ali e o povo chegando estourado, fudido, operando, um dá certo, outro não dá, um morre, não dá. Então é muito legal, é muito legal. E o médico-chefe do hospital de criança é um gostoso
Pediátrico.
pediátrico, é uma delícia, né?
Ah.
Dentro dos meus moldes, não sei se todo mundo vai gostar. Mas é muito legal. Então, assim, eu não terminei de assistir ainda, assisti uns 4 episódios, mas é muito interessante. Só que a dica é não assista comendo nada, né? E também deixa o celular longe e tal, para você não perder a atenção. Para quem gosta dessas coisas, mais documental, tal, não sei o quê, é muito legal, vale muito a pena. E o médico lá das crianças é uma delícia.
Gente, você fica falando do seu tipo, eu vi um vídeo maravilhoso. É um TikTok. E aí tem uma gay que ela é toda sequinha, novinha, ultra padrão. Ultra padrão ali nos Estados Unidos, tá de sunguinha e tal. E ela tá lá na praia e o TikTok é dela, né? E ela chega numa gay que é mais parrudinha, mais urso, tipo de barba, muito bonita e tal, não sei o quê. E ela pergunta assim pra ela: você é gay? Ela fala assim: essa aqui é Muscle Bear. Fala assim: muito gay. Aí ela fala assim: ok. Aí ele fala assim: olhando pra mim, quanto você me dá uma nota de 0 a 10? E aí essa gay padrão, tipo, dá uma voltinha. E a gay pega e fala assim: eu entendo que você tem um rosto muito bonito, mas pra mim você é nota 2. Aí ele fala assim: nossa, por que nota 2? Aí ele pegou e falou assim: porque eu gosto de caras mais velhos, mais parrudos, com um pouco mais de
Com
barriga,
pelo, com
com
barriga.
pelos, e tipo, você não é nada disso. Aí eu assim, ou
A bicha quer
seja, pra
morrer.
mim, você tem um rosto muito bonito, ok, seu corpo bonito, mas pra mim você é nota 2. Nossa, a bicha fica muito passada.
Como você ousa?
Mas, não, mas ela levou na boa. Eu vou dar agora minha chuca de noiva, gente. Eu vou ser rapidinho só pra encerrar o programa. E o que eu vou ter pra vocês é o filme da Whitney Houston estreou na HBO Plus, se eu não me engano.
Ah,
Isso,
já
acho
tá
que foi de
lá.
HBO. Estreou essa sexta-feira. Assisti. Uau! É o mesmo
Nossa, eu amo
diretor de
muito.
Bohemian Rhapsody, só que eu acho que ele corrigiu vários. Erros que ele cometeu ali no Bohemian Rhapsody, do tipo, de ficar muito. A parte gay do Freddie Mercury fica muito escondida, muito ali, tipo, en passant, tá, não sei o quê,
Sim.
né? Fica claro que, lógico, que ele era gay, mas, tipo assim, eles tentam o máximo abafar o coisa. Na do Whitney, não. O lado dela, ela era bissexual, e aí o caso que ela teve com a. Como é que chama a
Robin.
menina? Robin,
Robin.
exatamente. Cara. É tipo, elas se amavam mesmo. Não tem beijo, mas assim, tipo, mano, elas ficam uma na cola da outra, tal, não sei o quê. Cara, elas viveram juntas, né? Moraram juntas antes da Whitney estourar mesmo. Elas estavam morando juntas, na mesma casa, sabe? Ela saiu de casa pra morar com ela. Morou vários anos junto. E O filme tem o mesmo problema que você falou do musical do Ney Mato Grosso. A princípio, você, por mais que você veja a menina ali, e fisicamente ela lembra, tá bem maquiada, tá bem personalizada como a Whitney, então, ok. Mas ela, você, os trejeitos, a Whitney tinha uns trejeitos com as mãos, que ela é meio durona, sabe? Ela fazia uns gestos meio duros, assim, que é bem dela mesmo. E a menina faz, só que ela tem, vamos dizer, uma malemolência. É, ela faz, ela tenta fazer igual, mas ela é mais sensual e mais sexy. É, não é que é ruim, mas você não enxerga a Whitney, tá? Você não enxerga a Whitney ali. Você vê que ela... E a menina canta. Então, assim, tem várias músicas que é a atriz que começa a cantar. Por exemplo, a capela. Ela que tá cantando, que tem uma voz incrível, a atriz. Só que é outro timbre, diferente do da Whitney, ela que tá cantando. E aí, quando começam a entrar os instrumentos, eles misturam e aí entra com a, faz a voz da... Vira uma dublagem com a voz da Whitney. Então, tem várias cenas que você percebe isso, que tem, às vezes, a voz da atriz e aí eles colocam a voz da Whitney. É, mesmo assim, é como você falou. No começo, te incomoda. Depois, você aceita que, tipo assim... Ok, é uma homenagem. Então, ela não é a Whitney. Ela não é a Whitney, mas ela é muito boa. Então, tá tudo certo. Entendeu?
É igual
tá tudo
o ator certo. Que faz o Ney, eu não sei o nome dele. Ele é muito bom.
Ele não é o Ney. E aí você fala, ok, mas ele é muito bom. Ele é mas fantástico.
Ele é muito bom.
Então, e assim como... E segue o mesmo formato do Bohemian Rhapsody, que eles contam a história, tal, e não sei o quê, e não termina, o filme não termina, o final... Né, do filme, igual do que é o caso, por exemplo, do filme do Elvis, que acaba quando o Elvis morre. Aí morre sobe, e sobe... Tipo, quer dizer, só dá a entender que ele morreu ali, que foi a cena que ele morreu, sobe os créditos. Nesse tem o mesmo formato do Bohemian Rhapsody. Então vai andando a história, com vários momentos ali, alguns ficcionais, outros menos, tal, não sei o que, você vai percebendo. E aí vai pra quase a cena da morte dela.
Uhum.
E aí, mas eles, pra não terminar pra baixo o filme... Eles voltam como se ela estivesse lembrando o momento mais icônico, que no caso do Queen, no Bohemian Rhapsody, foi a apresentação no Live Aid, que é considerado por todos os críticos e muita parte dos fãs como a melhor apresentação do Queen em toda a história deles. Tá? É o auge da banda na sua melhor apresentação. E no caso da Whitney também. Eles trazem a melhor apresentação no auge dela, perfeição. Eu já tinha visto essa apresentação no YouTube. É uma apresentação que arrepia, assim, absolutamente fantástica. É, que é um medley. Gente, se vocês assistam, vão ver o filme, a atriz fazendo, mas coloquem a apresentação da Whitney fazendo o medley I Love You, Porgy. And I'm telling you, que é a música do Dreamgirls. And I am telling you, I'm not going. Ela faz, essa é a segunda música, que ela, caralho, é de fuder essa música. E aí ela já emenda com I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you. Gente.
Nossa, eu adoro o Whitney, adoro.
É esse... Essa apresentação dela, esse... No filme eles falam que é o seguinte, quando ela tava preparando, o músico lá, o que tava coordenando, sugeriu pra ela, a gente vai fazer esse medley, e ele colocou essas três músicas. A Whitney fala assim, essas três músicas separadamente são praticamente incantáveis. Ela usa essa palavra, né? Elas são ultra difíceis. E você quer que eu misture as três? E ele falou assim, não, mas não exatamente porque na última eu preciso de uma mudança de um tom pra cima, pra combinar. Aí ela assim, você daqui que eu quero de um tom mais alto? Aí ela fala, eu não vou fazer. E ela faz. E ela faz. É sobre isso. Assistam. O filme tá muito legal, gente. E ficamos aqui, gente, de novo, recadinhos rápidos. Se você quer se tornar um apoiador e ajudar a gente a editar melhor esse podcast, ter mais qualidade e trazer mais episódios para vocês do que a gente tá trazendo, vocês ajudam a gente através do apoia.se. Não.
Banheirão Podcast / apoia.se.
.se. Ou Banheirão Podcast.
Banheirão Podcast @gmail.com, que é a chave
para Pix.
tá?
É, vocês encontram a gente nas redes sociais, que é tudo Banheirão Podcast, seja no Instagram, seja no Twitter, seja na, no
Instagram, no Twitter, no TikTok. E, bicha, se você não pode apoiar, o que se ajuda muito a gente é... Avalie a gente no seu tocador de podcast.
Bota a nota aí. Bota a nota pra gente.
Bota a nota, bicho.
Divulga o episódio. Fala assim, ah, ouça essas bichas.
Passa pras amigas, pros amigos. É, baixa o episódio pra você ouvir sem gastar sua internet, ouvir no carro. Você ajuda muito a gente fazendo isso, tá, Gui? Então, prolifere a palavra do banheirão, tá?
Isso. Então tá bom, gente. Tchau, beijo, até mais. Siga as redes sociais pra saber quando tem episódio novo. Tchau pra vocês.
Tchau, gente. Vamos chupar uma rola, tá? Beijo, 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 beijo.
Outro estilo, outro tal. Mas é, não. É. Isso. E ficamos aqui, gente, de novo. Recadinhos rápidos. Se você quer se tornar um apoiador e ajudar a gente a editar melhor esse podcast, ter mais qualidade e trazer mais episódios para vocês do que a gente está trazendo, vocês ajudam a gente através do apoia.se. Não, não, é Banheirão Podcast barra apoia.se.
Barra apoia.se.
Ou é Banheirão Podcast, que é o arroba gmail.com.
Banheirão Podcast, arroba gmail.com.
Para Pix. Vocês encontram a gente nas redes sociais, que é tudo Banheirão Podcast, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no TikTok.
No Instagram, no Twitter, no TikTok. E, bicha, se você não pode apoiar, o que se ajuda muito a gente é... Avalie a gente no seu tocador de
podcast. Bota nota aí. Bota nota pra gente aí.
Bota nota.
Divulga o episódio. Bicha, fala assim, ouça essas bichas.
Isso aqui, passa pras amigas, pros amigos. Baixa o episódio pra você ouvir sem gastar sua internet, ouvir no carro. Se ajuda muito a gente fazendo isso, tá, Gui? Então... Prolifere a palavra do banheirão, tá?
Isso. Então tá bom, gente. Tchau, um beijo, até você mais. Siga as redes sociais pra saber quando tem episódio novo. Tchau pra vocês.
Tchau, gente. E vamos chupar uma rola, tá? Beijo, 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 beijo.
Beijo.
Vou dar stop.